todo sábado às 13 horas, ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Estamos de volta com o programa Coletivo Humanidades. A Daniela acabou de nos falar realmente uma coisa que é um fato absurdo, que os números são sim maquiados e maquiados para baixo, embora tem gente que acredite que não, né? Ainda conheço pessoas que acham que os óbitos todos não foram por Covid, que foi por outra coisa, e os médicos, a troco do que os médicos, né, vão fazer um obituário com errado, né? Não tem porquê. E a gente sabe que os números são muito maiores, tanto de contaminados quanto os casos de óbito, né? E infelizmente, né, eu acho assim, por mais que a gente pense, tá, que os números estão errados, a gente sabe, mas os números do Brasil são astronômicos. São absurdos o que a gente já tem, né, de casos até agora, os óbitos até agora. Como o Maurício falou, na história do Brasil, que era referência em vacinação, referência em combate de doenças, né, e isso é um caso assim que a gente, não, enquanto sociedade, não pode aceitar isso acontecer. A gente tem que fazer voltar o Brasil a ser referência, né, e referência em vacinação. Por gentileza, Edmara.
Ser referência, né? Eu estava lembrando aqui da quando a gente passou pela H1N1 lá atrás ainda, né? Quando, nossa, nós nos vacinamos em 3 meses, né? E tem o problema sério do apagão, né? De informação, de dados, né? Do Ministério da Saúde, né? Não sei até, Andressa, se isso afeta, né, no seu cotidiano, né, de registro de casos. Como que vocês, né, da equipe de saúde, conseguiram lidar com a situação de você não conseguir, né, registrar os dados, né, de contaminados?
Os dados epidemiológicos são fundamentais para a gente saber como lidar com as variantes do vírus e aonde que elas estão atuando para que a gente possa tomar medidas preventivas mais eficazes, né? Esse apagão, ele prejudica demais, ele deixa as pessoas numa situação sem informação, e quando você não tem informação, você acaba cometendo muitos erros, né? Tanto para quem faz o atendimento, como para quem está aí na população, porque não tem mais casos, não tem informação, então eu vou marcar uma festa, eu vou marcar um evento, e acaba que a pessoa fica sem medo, e essa falta de receio leva a mais casos ainda. É muito complicado, viu? A gente precisa, sim, reivindicar que esses dados fiquem o quanto antes acessíveis, né, a toda a população.
E Andressa? E só complementando o que a Edmara falou e o que você está falando também, você veja que os dados, os números que a gente tem aí de infecção, de vacinação, de mortes, de óbitos, né, e de pessoas internadas, né, nos hospitais, é um consórcio de, uhum, dos meios de comunicação aí que estão divulgando, né? Porque o próprio, sim, Ministério da Saúde, eu não sei se é uma. Eu sinceramente, desculpe até a minha, não sei se é um apagão. É do site ou se é um apagão mesmo proposital aí de algumas...
A gente não sabe, fica uma interrogação, né, dos interesses.
Que interesses são esses de não divulgarem esses dados, uhum, aí, que foi preciso um consórcio de meios de comunicação, uhum, aí se unirem para a gente poder ter um norte. Eu fico imaginando vocês, a saúde aí, né, se nortearem com relação aí à pandemia mesmo, né?
Porque, sim, sabe-se que aqui no Paraná... Os casos aumentaram muito, né? Agora, também devido a esse consórcio, a gente consegue ter acesso a alguma informação. Falou muito bem. Você levantou uma causa a que todos reflitam. Uma interrogação, uma grande interrogação. E qual o interesse que os gestores têm que retornem esses dados, né? Que esse apagão, uhum, seja solucionado.
Tentando esconder os dados, né? Sim. Aí esse ano eles deram um jeitinho, né?
E por outro lado, né, a gente ouviu assim inúmeras, a gente tinha combinado de pegar assim frases que foram faladas, né, frases contra a vacina, mas eu achei, meu Deus do céu, acho que, né, não vamos pular essa parte, mas eu me lembro assim que do próprio presidente falando, né, qual que é o interesse da vacina, da vacina, não, da Anvisa em vacinar crianças. Eu falei, eu acho que o interesse é deixar as crianças vivas, talvez seja um interesse maior, né? Porque não existe outra explicação de você vacinar crianças, né? E a gente tem aqueles dados, né, que é, uma pessoa vacinada tem 60 vezes mais chance, né, de sobreviver do que alguém que não se vacinou, né?
E olha, Edmara, e se o interesse, Edmara, Andressa, Daniela e Tamires, ouvintes aí, né? Se o interesse da Anvisa talvez seja deixar as crianças vivas, eu acho que é um interesse muito razoável, né? Eu acho que é razoável, né? Acho que vale a pena.
E eu queria já perguntar, assim, perguntar para a Daniela, assim, colocar, na verdade, uma situação, né, que um juiz da Vara de Infância da Juventude de Guarulhos, ele se pronunciou, né, o nome dele é Iberê de Castro Dias, e ele se colocou a favor da imunização de grupos, né, dizendo que ela deveria ser obrigatória, né, ainda que contrarie convicção filosófica de pais e mães. E aí ele faz toda aqui uma explicação com relação ao artigo 227 da Constituição Federal, né, que os pais têm que dar cuidado das crianças e adolescentes, principalmente, né, com a cuidado, né, a prioridade absoluta, a gente encontra isso na Constituição, o direito à vida e à saúde. E aí tem toda uma questão ali, né, de perda de guarda, de pagamento de multa, né, e eu fiquei pensando, é preciso você colocar, falar, olha, pai, se você não for, você vai ser multado em 20 salários mínimos, quer dizer, o que que faz, né, assim, eu acho que eu não precisaria nem em falar em punição, né, para esses pais com relação a não vacinar, né? Como que você entende isso, Daniela? Assim, você tendo, né, sentindo essa responsabilidade com seus filhos e sabendo que tem que ter uma lei para falar assim, olha, se você não vacinar, você vai ser punido.
Sinceramente, Edmar, eu não consigo entender. Não passa na minha cabeça como é que uma pessoa precisa ser obrigada a fazer uma coisa que devia ser feita normalmente. Eu não consigo te responder porque não passa na minha cabeça. Não passa na minha cabeça você obrigar uma mãe, um juiz, que nada tem a ver geneticamente, nem sentimentalmente, né, obrigar uma mãe a dar direito à vida ao seu filho. Depois de 600 mil mortes, a pessoa ainda teve a cara de pau, desculpa a palavra, de ter que ser obrigada a vacinar, gente. A gente já não percebeu que ele sabe que vacina salva vida, sabe? Que é assim, o que não salva é o governo que tá aí, mas o restante, a gente, as pessoas são pessoas boas, eu não consigo entender, eu não consigo nem te responder como é que passa na cabeça de uma mãe, se é que é mãe mesmo, de verdade, é a pessoa ser obrigada. Eu vi hoje um caso até na internet de um pai no Canadá que não quer se vacinar e o juiz obrigou, cortou a visitação do pai porque o cara não quer se vacinar e a mãe não quer que o filho tenha envolvimento com o pai que não tomou vacina, e é um direito dela. Então, assim, ela está procurando o direito do filho dela, afastando ele do pai, e o juiz teve que afastar a guarda do pai. Ele não pode ver o filho enquanto ele não tomar a vacina. Então, eu não consigo te responder, Edmara, o que passa na cabeça de uma pessoa precisar ser obrigada a tomar uma atitude que beneficie a vida dos filhos. Eu não sei, porque eu vivo para os meus filhos. A minha filha tem 14 anos, deu a data, a gente foi, ela é uma pessoa muito consciente, né, de que vacina salva vidas. Ela fala para as pessoas, o pai dela tomou vacina na marra, mas é contrário, mas ela briga, e então assim, eu não consigo entender como uma pessoa de 14 anos tem mais consciência que uma mãe.
Parabéns pela sua filha.
Não, ela é maravilhosa.
Ela é mesmo. Temos duas testemunhas aqui.
Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela?
Ana Clara. Então, Ana Clara.
Então, manda um beijo, um abraço para Ana Clara, então.
Ela tá ouvindo.
Ela tá ouvindo, né? Pela defesa da vacina aí, né? Então,
ela briga.
Às vezes, as nossas crianças, os nossos jovens aí talvez estão se mostrando mais conscientes do que os adultos aí, né?
Com certeza. Ela é mais consciente que o pai dela, então eu tenho isso como experiência.
Eu sou mãe do Miguel Murilo, tem um ano, vai fazer um ano e três meses semana que vem. E eu fico angustiada porque ainda não tem estudos, né, para a faixa etária dele, que é de, né, 0 a 4 anos. Estão desenvolvendo, mas aí eu fico, né, quando que vai chegar a vez dele, né? Então, mas eu penso assim, a Ana, ela é adolescente, ela, né, já pode se expressar, ela, né, consegue impor a sua vontade, mas as faixas etárias menores, né, e a que está agora, de 5 a 11, talvez nem tanto. Então, realmente fica no jugo dos pais, Né? E aqui daria pano para manga, para outro programa. Um abraço para o professor Avanir, que com certeza conseguiria falar muito bem para a gente dessa questão de até onde vão, né, os direitos individuais, particulares, o direito familiar e a questão do Estado. Né? É, que o Estado, ele, até o termo guarda, né? Por que, que um pai, uma mãe tem a guarda do seu filho? Está, né, guardando do quê? Está guardando para o Estado, até que essa pessoa seja maior de idade e possa se desenvolver, né? É, sozinha, plena de seus direitos. Então, a sociedade precisa, talvez, dessa consciência de que o coletivo, sim, impera sobre o individual. Né, sobre os direitos particulares.
A gente podia ouvir um pouco da Andressa com relação a isso, né? Até a gente, nós tínhamos colocado assim, né, que o passaporte da vacina, né, seria ele, a gente sabe que não fere os direitos individuais, mas como que a gente pode falar isso didaticamente, Andressa, para os pais que estão ouvindo?
É, como eu já disse, eu vou repetir, existe o que é ilegal e o que é imoral na nossa sociedade. Nem tudo está legitimado, nem tudo tem estatuto, nem tudo tem regras e leis já determinadas na nossa sociedade. Mas a gente sabe o que é imoral, o que não pode ser feito. Todo mundo tem a noção do que é moral e o que não é. Então, assim, o limite é esse, elucidar é dessa forma. Não tem como admitir que seja moral, mesmo que não tenha uma lei que te obrigue. Não tem como admitir que seja moral você não vacinar uma criança que vai expor outras crianças por longo tempo a um vírus que sofre mutações cotidianas dentro dos organismos. É isso.
É, porque o discurso, eu acho que, Andressa, é assim, bem na linha do que você falou aí, a gente tem um discurso aí do que é, né, o que é direito, né, a liberdade, as liberdades individuais. Não, eu tenho, né, eu já ouvi muita gente falando, olha, eu tenho que ter liberdade de querer ser vacinado ou não. E como Bia Tamires falou, e ainda eu quero escolher a marca ainda, alguns, né, tem que escolher a marca. Quer dizer, mas aí não é uma questão individual, né? Isso extrapola,
verdade,
é uma questão,
Maurício,
é uma questão coletiva.
É saúde,
é questão de saúde pública. Isso não é uma camisa que eu estou escolhendo ou um chocolate.
Não é uma religião,
não,
né?
É uma religião, não é uma... Não, isso não é algo. Justamente, é bem isso mesmo. Vamos pegar o exemplo da, né? Se você quer escolher uma religião ou não escolher religião nenhuma, aí sim, é uma questão individual, né? Isso. Mas aí a questão da vacina, não, ela é uma questão coletiva, né? Então, a consciência coletiva e a consciência individual não está ferindo a liberdade de ninguém.
E a gente pode pensar assim, vamos lá, tem um inimigo lá na escola atirando e determinado a atirar e acabar com a vida daquelas crianças. Então, alguns pais vão mandar seus filhos com colete à prova de balas, certo? Uhum. Ainda não está totalmente seguro, mas vão mandar. Uhum. E aquele que vai querer mandar o filho sem colete à prova de balas. Uhum. O que, que esse inimigo vai fazer? Ele vai tentar atirar de todo jeito para acabar com aquele que está sem o colete. Uhum. E nisso, o teu filho que está com colete está mais exposto a essa agressão. Uhum. De uma forma lúdica, dessa forma que eu venho elucidar a importância da vacinação.
É bem isso mesmo.
Foi um ótimo exemplo. Mesmo. Obrigada. Bom, a gente já está pertinho do encerramento do nosso programa. Gostaria de agradecer todos os ouvintes, espera um pouquinho que ainda não terminou, né? E mandar um beijo para o meu filho, Miguel Murilo, para o soldado Paixão, que está nos ouvindo, do Corpo de Bombeiros, e para o meu compadre, Clayton, lá de Colombo também. E gostaria de pedir, então, para você, Daniela, primeiro, e depois a Andressa, fazer as suas considerações finais, por gentileza. E já me despeço também dos meus colegas. Muito obrigada. E vacina para todos.
Isso aí.
Todos. Gente, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de falar. E queria dizer que, como foi falado, quando você decide ter ou não ter religião, a consequência fica só para você. Uhum. Você vai definir o que vai fazer da sua vida. Quando você decide vacinar ou não vacinar, a consequência fica para todo mundo.
Perfeito.
Então, quando a sua decisão de vida atinge as outras pessoas, quando dá consequência para as outras pessoas, não é mais direito, é dever. A gente precisa se vacinar sim, se tiver 3 doses, 4 doses, 5 doses, vamos ter que tomar e vamos ter que exigir sim, porque eu não quero a minha filha sem colete à prova de bala ou com colete à prova de bala na escola, né? Eu quero ela bem, eu quero ela com saúde, eu não quero ela com nada. Então, gente, obrigada por tudo. Andressa, obrigada pelos esclarecimentos. Vocês aí da rádio, muito obrigada. Os ouvintes também, agradeço muito.
Obrigado, obrigado.
Andressa?
Eu venho a fazer um apelo para que todos os pais, ouvintes, estudem bastante sobre o assunto, né? Procurem o conhecimento sobre o assunto, mas dentro da esfera científica, da ciência, e não fiquem acompanhando essas mentiras, essas fake news que estão divulgando aí nas redes sociais a respeito de crianças que estão sofrendo por conta de vacina, morrendo. Sejam inteligentes, né? Procurem fontes seguras de informação e reflitam em comunidade o que é melhor para todos em relação à pandemia.
Obrigada, Andressa. Obrigada, Daniela. E parabéns mais uma vez pela sua filha, né? Assim que a consciência, na verdade, a consciência... A gente da sociologia, o Maurício, a gente fala muito consciência de classe, né? Né, Tamires, não que é da arte, não sabe, mas a gente fala muito consciência de classe. E isso se desenvolve ao longo do tempo, ao longo, né, na percepção das relações humanas, as relações sociais, econômicas e culturais, né? E eu acho que a Ana está num bom caminho, né, Daniela? E, né, que Deus conserve.
E nem sejamos mais anos. Né?
Oi?
Mara, ela tem bons professores, então
fica
certo também.
Olha aí, ó,
então, e que esse programa também seja assim, um apelo pela valorização, né, do serviço público. Né? Nós aqui somos a escola pública, nós defendemos a escola pública, nós estamos aí, todo o programa falando dos ataques à escola pública, da privatização da escola pública, né? E também, né, Andressa, a gente não pode esquecer que né, a gente tem principalmente, né, aqui do Paraná, o Ricardo Barros, que ele é o louco, né, pela privatização do SUS, né? Ele é um dos que mais puxam, né, assim, essa discussão de privatização. Então, que esse programa seja um programa também de valorização do serviço público, né? Exatamente. Que é onde, né, as classes mais pobres, elas correm aonde? É na escola pública, é no serviço de saúde pública. Né? E fica também aqui, Andressa, o meu agradecimento, né, pela sua dedicação, pelo seu trabalho, dos seus colegas. Né? Eu tenho a minha irmã, ela também trabalha, né, na rede, né? Ela também trabalha no SUS, ela trabalha no hospital particular, também viu os horrores que foi justamente a pandemia, os dados que não foram divulgados. E, né, eu acho que a gente é muito mais do que herói, a gente, na verdade, é cidadão. Eu acho que ser cidadão, eu acho que é muito maior que ser herói. Né? Porque o herói ele não tem responsabilidade ele com o seu coletivo. E eu acho que, né?
E os meus dois filhos são alunos de escola pública. Eu não abro mão disso.
Que maravilha, dá até vontade de chorar, assim, de ouvir isso. Até um conforto, assim, porque, né, nós sabemos, né, o quanto é difícil a nossa profissão, o nosso trabalho. Né? Eu coloquei uma postagem no Facebook hoje, né, fiz as minhas contas lá de quanto que eu vou receber dos 3% de aumento, me dá tristeza. Né? E eu falei, gente, a minha valorização não é um muito obrigado, minha valorização é em reais mesmo, a minha valorização tem que ser monetária, porque, né, há uma dedicação, a Andressa tem que estudar, a Daniela tem que estudar, nós temos que estudar para estar no serviço público. Até e essa valorização tem que vir, né?
Até porque, Edmara, você não é a Mulher Maravilha,
não,
né?
Não sou, e eu não tenho nenhum...
É maravilhosa.
É maravilhosa, mas não é a Mulher
não
Maravilha.
Não tenho nenhum predicado, assim. Mas, assim, a gente pensar até, Andressa, né? A gente está quase no final do programa, mas eu me lembrei que esse ano estava sendo discutido sobre o piso, né, assim, da enfermagem. O quanto que é importante a gente ter o piso do magistério, piso da enfermagem, né? Porque eu sei que a Andressa tem... colegas, né, que perderam a vida servindo. A minha irmã conta várias histórias de profissionais que perderam, médicos, a tia da limpeza, né, motorista, professores.
Né? Minha escola teve o diretor, Vanderlei Carran, que Deus o tenha, muito querido, uma perda muito grande.
Então, que especialistas, né, pessoal? Sim. A gente perdeu especialistas, neurologistas, especialistas em áreas difíceis de estudo, né? Gente, isso precisa... a gente precisa se compadecer mesmo por essas perdas.
Sim, e a gente tem que, né, estar atento para isso, que não é qualquer coisa, né? Nós, infelizmente, né, entramos nos livros de história, né, por enfrentar a pandemia, e uns vão entrar nos livros de história por ser, né, ter essas posturas tão incivilizadas, né, contra a civilização, contra, né, o pacto coletivo. Gente, eu agradeço, deixo aqui meu abraço. Andressa, eu só vou contar um segredo que eu conheço. Quantos anos a gente se conhece, Andressa? A gente faz mais sete, 20 anos, né?
Ah, você vai revelar isso daí?
Eu tinha 13 anos quando eu conheci a Andressa.
Desde a época do carimbo do Zé Gotinha.
É, lá, mais ou menos isso.
Eles fazem as contas, né? Melhor a gente dizer que foi agora.
Foi esses dias. Mas a gente era adolescente, cada um seguia a nossa profissão.
Quase 30 anos, amiga. Quase 30 anos.
Nossa, é então. Faz tempo, né? É, então, assim, deixo o meu agradecimento aqui, né? Por vocês participarem, né? A Andressa e
muito
e a
obrigada,
Daniela. Obrigada, Tamires. Obrigada também, Maurício. Obrigada, Rui, também, por estarem ali nos auxiliando. E semana que vem estamos aqui mais uma vez com o nosso programa.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo humanidades. Nas redes sociais, @coletivo humanidades.